Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos de João Pacheco Neto, também participações do Mário Pacheco, Cauê Sá. Produção de Henrique Santos, Regiane Koenig, participações de Eduardo Rocha, Maria Luísa Bolzan. A coordenação de rádio, Nicolas Stefanovic, direção-geral Francisco Alves. Chegamos na sexta-feira, repercutindo a boa performance do futebol catarinense neste meio de semana. Me parece, pelas contas, que ninguém perdeu. Então foi muito bem. Figueirense faz um jogo notável e num a um, importante resultado contra o Criciúma em casa. O Avaí conquista a vitória, passa por sufoco, mas mantém a liderança. Joinville também vence. E quem diria, a Chapecoense não deu espaço e não saiu derrotada de São Paulo contra o Corinthians. Vamos ver o que vem aí pela frente. Rodada muito forte, tanto na Série B quanto na Série A, hoje e também amanhã e domingo. Bom dia, Henrique Santos.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio L. Como comentasse ainda há pouco, um jogo bastante forte entre Figueirense e Criciúma, mas aí até por alguns ingredientes ficou mais aguerrido ainda, o Valmir.
Estragou foi São Pedro com aquela chuva?
Não só São Pedro, né, Valmir? Porque faltava aqui 15, 20 minutos para começar o jogo. Aqueles esguichos do campo foram ligados e o campo foi molhado, como aconteceu na Copa do Mundo. Não deu dois minutos que desligaram a irrigação, São Pedro mandou a chuva. Aí a bola ficou viva e também o árbitro e a arbitragem do Paulo Henrique de Godoy Bezerra, da Nadine e da Inês. Olha, meu amigo, cada sopro, o cara dava um peteleco no outro, era falta. Foram mais de 50 faltas no jogo, Valmir. Parecia jogo de vôlei, que a cada 20 segundos para o jogo. Um jogo totalmente truncado, totalmente nervoso. A arbitragem da a bandeirinha, Nadine Chiran Câmara Bastos. Olha, ela é FIFA, ela tem um escudo FIFA. Pra estar ali, com certeza ela ganhou mais de R$2.000. Só pra estar ali.
Sim.
Toda hora, Valmir. Ela botava a mão no ouvido aqui e falava com ponto. Alguém de fora dizia pra ela o que estava acontecendo. E ela não teve certeza de nenhuma jogada, Valmir. Tanto é que no pênalti pro Criciúma, um pênalti claro, foi claro, o pênalti do William em cima do jogador do Criciúma. E o árbitro não deu, a bandeirinha não deu, e a gente ali das sociais, via ela conversando, meu Deus, foi, não foi? E o cara soprando pra ela no ouvido dela. Não, foi, não foi, provavelmente viu na televisão a repetição do lance, e aí disse, ó, foi. Aí, quase um minuto depois, aqui, naquela confusão, é que marcaram. Um jogo truncado, um jogo importante, até porque o primeiro tempo do Criciúma, um primeiro tempo muito melhor que o do Figueirense, o Figueirense entrou em campo nitidamente nervoso e perdeu logo com 2-3 minutos, o Cereceda, após um choque com o França que voltou depois de sei lá quanto tempo, e o França muito pesado, totalmente fora de forma, e o primeiro lance dele, ele já caiu em cima do Cereceda e quebrou a costela do Cereceda, aí entrou o William, é verdade, quebrou a costela, tem mais?
Ele entrou pra jogar ou pra matar o amigo?
Isso, caiu em cima ainda com aquele corpanzil todo, deve estar com 135 quilos o França, me lembrou Ronaldinho, então aquele pessoal no final do churrasco, tava com calção, acho que era de basquete, uma camisa extra GG. Olha, pesado, ele joga bem, ele tem futebol.
Lembrou o medida certa, o Ronaldinho?
É, antes do medida certa, né? Não depois.
Não, porque depois é a mesma coisa.
e muito pesado, e ele totalmente fora de ritmo, e o Criciúma no primeiro tempo muito bom, fez 1-0, teve chance de fazer 2, estava 0-0 na verdade aquela hora no pênalti, também perdeu chance, o Zé Carlos também perdeu outra oportunidade. E o Criciúma melhor no primeiro tempo. Aí o Gilmar Dalpozo fez de tudo para facilitar a vida do Figueirense. Até conversava com o Rocha ontem aqui nos estúdios, que o Gilmar Dalpozo tirou o melhor jogador do Criciúma, que era o atacante Silvinho, era ele o jogador da velocidade, o jogador mais incisivo, e botou o Paulo Baier. O Paulo Baier como um falso atacante, né, Rocha? E aí complicou a situação, o Figueirense com um esquema com 4-3-3, botou dois pontas para segurar a subida dos dois laterais, principalmente do Eduardo, que fez uma bela partida pelo Criciúma, e aí o Figueirense teve domínio do segundo tempo, empatou o jogo por 1-1, poderia ter vencido, teve uma bola na trave também, mas com lance de bola parada, e o jogo acho que 1-1 ficou um resultado de bom tamanho para as duas equipes, até porque o primeiro tempo foi mais do Criciúma e o segundo tempo do Figueirense.
É, na verdade o resultado bom seria para o Criciúma uma vitória, o Criciúma está lá na degola, mas espera-se para amanhã um resultado bom contra o Botafogo, é sempre uma equipe que tem uma camisa, que tem sim um respeito, né? Mas é a impressão que se tem. O Eduardo Rocha gostou do jogo, Eduardo Rocha?
Antes de tudo, uma saudação para os amigos ouvintes, Valmir.
Ah.
E para comentar com você que realmente o meu palpite, eu tinha razão, né? O meu palpite era 2-1 para o Criciúma nesse jogo. Infelizmente,
O senhor tinha razão se o Criciúma tivesse infelizmente, ganho 2-1. O jogo foi 1-1, o senhor não teria uma razão.
Não é brincadeira, rapaz. O Zé Carlos, o Zé do Gol foi lá e perdeu o pênalti.
O senhor era o resultado aí, que o senhor tinha
aí
razão.
Aí tu não me agradas, o Zé do Gol. Aí tu não me agradas. Mas ele teve a chance, né? Teve a oportunidade de fazer o primeiro gol aí com a camisa do Criciúma nesse retorno. Infelizmente, aí bateu mal pra mim, bateu mal. Não vem com essa de que bateu bem, porque bateu mal. Ali não se bate pênalti, a meia altura no canto esquerdo do goleiro é pedir para o goleiro defender tranquilamente, né, Valmir?
Sim.
Porque o goleiro ou ele salta para o lado direito ou ele salta para o lado esquerdo. É raro um goleiro ficar no meio, né, parado ali. Ninguém para, nenhum goleiro para. E quando você bate o pênalti a meia altura ou no lado esquerdo ou no lado direito, você tem 50% de chance de perder o pênalti. Porque o goleiro vai pegar se ele saltar para o lado certo. O pênalti você tem que bater rasteirinha lá no fundo, lá na lateral, perto do poste. Estou ensinando para o Zé Carlos, hein?
Mas olha,
ou então gostando, você, hein? Dá um tiro na gaveta.
Zé Carlos, você está ouvindo aí, Zé Carlos? O Rocha acabou de
dizer... Ou você bate no meio.
O Rocha acabou de te dizer. Pô, como é que tem que bater o pênalti.
Até o Rogério Ceni bateu o pênalti no meio. Você viu o Rogério Ceni batendo o pênalti no meio? Aquilo ali era pênalti pro goleiro defender se ele tivesse parado. Mas o goleiro, ou ele vai para a esquerda ou vai para a direita.
O Rocha, você acha o Botafogo vem desfalcado, sem o Sheik, sem o Emerson Sheik, sem o outro lá que deu um chega para lá no jogador do Bahia? Você acha, Rocha, que o Criciúma pode ter êxito amanhã? Esse jogo
pode.
É amanhã, 9 da noite, né?
Pode, porque o Criciúma vem demonstrando ao longo do tempo aí, nos embates contra o Botafogo, uma rivalidade interessante. E o Criciúma não é um time para temer, né? Para temer. E o Botafogo perdeu o seu jogo para o Bahia, com 2 jogadores expulsos, confusão. O Botafogo, olha, o Emerson Sheik vai jogar?
Não,
foi expulso, né?
Foi expulso, não joga.
Pois é, então ele não joga.
Outro. Sim, sim.
Mais um jogador expulso.
O Ramírez.
O Ramírez. Acho que o Criciúma tem a chance de ir para cima, fazer como fez aqui com o Figueirense no primeiro tempo. Tava um espetáculo. Na minha opinião, o lateral tem que ser o Eduardo. É claro que o Luiz Felipe é um grande lateral, mostrou isso já. Mas o Eduardo, na minha opinião, tem que ser o lateral. Agora, o Gilmar tem que voltar com o Cortez na esquerda também. Porque o Cortez, ele quer queira, quer não, impõe um pouco mais que o Giovani na lateral esquerda do Criciúma. O Dalpozo, no primeiro tempo, realmente colocou o Criciúma num jogo para ser realmente um clássico, né? Mostrando ali tudo que tinha de bom, tudo que tinha de positivo, fazendo as coisas certas, jogando de uma maneira a atacar, né? Atacando o Figueirense. Agora, no segundo tempo, é aquilo que o Henrique disse aí, realmente ele procurou amainar a partida, sabe, o Valmir?
E ali ele perdeu espaço,
né? Procurou colocar,
colocar
o Paulo
Baier. Botou um cara mais rápido,
acho que ele levou nas duas substituições, porque, ao meu ver, o Zé Carlos é um jogador que tem que permanecer a partida. Para ele sair, ele tem que pedir. Eu quero sair, me troca. Estou pedindo substituição. Agora, pois tirar o Zé Carlos não faz sentido. É um jogador que, aos 47 do segundo tempo, lá dentro da área, ele pode meter uma caixa. Então, não é para tirar, Gilmar. Fica de olho aí. Quer tirar o Paulo Baier? O Paulo Baier pode tirar. Paulo Baier pode tirar. Agora, não faz isso. Vai com jeito. Outro jogador essencial para o Criciúma é o nosso Serginho. Serginho também é um jogador. Agora, Criciúma e Botafogo, Valmir. Eu não tenho aqui a última informação, mas o Criciúma vai voltar com o Bruno. deve permanecer com o Eduardo. Acredito que o Criciúma deve voltar, entrar com o mesmo time que foi a campo contra o Figueirense. E vamos ver, né, se o nosso Gilmar Dalpozo aí tem aprendido, aí, tirado algumas lições desse movimento que ele fez contra o Figueirense e não repita uma situação como essa de cortar a ofensividade do Criciúma como ele fez. Eu achava que ele voltaria com o Luca. Se ele fosse tirar alguém, tirar o Silvinho, pô, coloca o Luca, né?
Ô, Rocha, só bom, fazendo um adendo, tá passando agora aqui na Band.
Aquele ali é o time da Kinderman.
Na Band e o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, e um dos principais times aqui de Santa Catarina e do Brasil é o Kinderman de Caçador.
Camisa parecida com a do Criciúma.
É,
né?
Nós achamos até que era o Criciúma.
Eu também.
Pegou
pensei.
O Vasco e botou 4-0 no Vasco, nosso time de futebol feminino aqui, o Kinderman, que também está participando, é o Havaí, só que o Havaí não está muito
bem,
não.
Uniforme, hein? Uniforme do Kinderman ali, que
tá
coisa
ali,
linda,
ali,
né?
Ali está parecendo.
E uma dica: se forem um dia, fizerem uma viagem a Caçador, procurem uma das personagens mais interessantes do esporte Santa Catarina, chamado Salésio Kinderman, que é uma figura maravilhosa, é um empresário bem sucedido e é um homem que está à frente dessa liderança toda aí, sempre foi o grande líder, inclusive, da Caçadorense, do Kinderman, família Kinderman, na liderança do Salésio Kinderman. É o trabalho que está aí, onde ele tem toda essa ideia, essa noção de partir da base para fazer o amanhã e não viver só no presente, né?
Agora vamos voltando ao clássico.
Uhum. Ah, Figueirense e Havaí jogaram
segundo
essa semana?
O Henrique, não é clássico. Para mim é clássico.
Pra
o Figueirense
não
fez nada para ser um clássico.
Não,
realmente.
É um confronto regional.
Você tem razão. O Figueirense não fez nada para aquilo ali ser um clássico.
É, não foi clássico.
Muito
agora,
bem.
O Figueirense vem patinando, hein? Vem patinando.
Calma, calma, Rocha, calma.
Olha, voltando pela BR-101, já duplicada, chegamos na ilha agora, chegamos em Florianópolis. Vamos...
Duplicada? Eu pensei que nós estávamos indo para Joinville.
Não. Só tem um problema, mas está quase pronta.
Com essa chuva, imagina em Laguna,
está
como é que está hoje.
Quase pronta a ponte de Laguna.
Ah, isso é verdade, a ponte está mesmo.
Ô, Nicolas, vamos então...
Ô, Valmir, não pode fazer propaganda eleitoral, Valmir.
Não estou fazendo.
É, um falou do Paulo Bauer, outro falou da ponte.
Da ponte? Não, a ponte é um bem público, né? Não é cabo eleitoral.
A ponte está boa.
É, tá...
A ponte está boa, o resto é que está meio complicado.
Precisa ser construída a ponte, né? Ou já está passando pela ponte?
E essa ponte, nós fizemos uma reportagem especial aqui, ela está sendo feita em prazo recorde.
Eu passei por lá, foi aqui em junho, eram umas 6 horas da manhã, tinha uns 5 mil empreendedores lá trabalhando.
É, que bom, né?
O pessoal, pau e pau, olha, aquela obra dá orgulho de ver, o resto não tem muito orgulho,
ali,
mas
né,
aquela dá orgulho.
É uma referência internacional, é a maior do mundo em curva.
Não, de madrugada tem 5 mil empreendedores trabalhando. De madrugada tem 5 mil empreendedores trabalhando, ali perto das 11 horas da manhã tem 5 mil carros na fila.
Aquela obra tá boa, o resto não tá muito bom, não.
E daí, Nicolas?
Tudo bem?
Tudo.
Só deixa eu fazer um comentário acerca de como o futebol é um esporte que mexe com as pessoas, né? Nesse clássico regional, ou nesse confronto regional, como queiram, entre Figueirense e Criciúma, na última quarta-feira, uma figura folclórica aqui da ilha, Figueirense Rachada, o João Batista Rodrigues, o Zó, figura conhecidíssima.
Sentava ali perto de mim?
82 anos.
Era o Zó?
Exatamente. Ele vendo o jogo em casa, no gol do empate do Figueirense, ele teve um ataque cardíaco fulminante e faleceu.
Você sabe que
uma figura de uma importância muito grande aqui em Florianópolis.
Eu não cheguei a reconhecer mais o Zó, porque quando eu transmitia futebol, me lembro que ele ficava bem à frente ali das cabines de rádio. Então, vou contar só uma passagem do Zó, que eu não sabia que era ele. O Zó foi candidato a vereador em Florianópolis, mas não se deu bem. Só que ele escreveu o slogan: antes Zó do que mal acompanhado.
Exatamente.
É que o slogan era fraco, aí não deu pra...
E ele também era escritor, se eu não me engano, ele era dentista, se eu não estou enganado. Já aposentado, logicamente, com 82
anos.
Era
muito Figueirense.
Mas o futebol é um esporte que mexe definitivamente com as pessoas. Acredito que o pico de emoção dele com aquele gol de empate num jogo de Campeonato Brasileiro, e ele tão torcedor, tão fanático, infelizmente, o levou ao falecimento. Então a gente deixa aqui o registro de pesar para toda a família e para toda a comunidade aqui da capital, que era um manezinho típico daqui, né? Hoje em dia são raros os manezinhos ainda em Florianópolis, né? Infelizmente, a nossa capital foi tomada nos últimos 15 anos por pessoas vindas de fora. Não que isso seja ruim, não. É muito pelo contrário. Também é bacana. Mas os manezinhos típicos, aqueles manezinhos do oi-oi-ó, são cada vez mais raros aqui na capital.
Não, e eles estão diminuindo assustadoramente. E aí lembro de alguns fatos interessantes. O Fernando Linhares da Silva escreveu um livro, O Pasto do Bode, né? E conta algumas peripécias e conta, entre essas peripécias, do seu Aurélio, torcedor muito fanático também pelo Figueirense. E naquele tempo, lá pelos anos 40, não tinha lambrado, né? E aí diz que o cara chutou uma bola, aí ele percebeu que o goleiro estava meio colocado, era num clássico contra o Avaí, diz que pegou o guarda-chuva, tocou a bola entrou, o goleiro não viu, validou. A vitória do Figueirense ganhou o clássico, gol de guarda-chuva do seu Aurélio.
Né, esse agora... futebol romântico folclórico, desse envolvimento das pessoas e das pessoas oriundas aqui de Florianópolis, aqui locais.
Tu né? Tá rindo, foi verdade, Lamar?
Sugeriria...
Ele não tá acreditando que o Figueirense ganhou o clássico, gol de guarda-chuva.
Pois é, eu até faço uma sugestão aí, viu, Henrique? De que o Figueirense, tanto o Figueirense quanto o Avaí, abrissem lá no seu estádio um espaço para eternizar.
O Figueirense tem um memorial do Figueirense, né?
Eternizar figuras como essas, torcedores que são verdadeiros ícones.
Eu concordo.
Né? Originais, né? Da torcida original, que iniciou. Porque o Figueirense tem 80 anos.
Poxa. E figuras assim,
93.
93 anos. Figuras como aquele funcionário, que na verdade não era um funcionário.
Daqui a pouco tem 200, 300 anos.
Na verdade, foi feito um trabalho social, um acompanhamento, depois acabou morrendo, foi uma Mafalda. Ficou uma figura também muito curiosa.
Inclusive, torcedores...
xingava todo mundo, ao mesmo tempo ele pedia perdão.
E mártires como este senhor,
vale,
né?
Destacar...
que é um verdadeiro mártir da...
A Maria Baiana.
A Maria Baiana, agora.
Paulinho da Xanega.
Vale destacar aqui, Valmir, que esse reconhecimento...
A Helena Venedo Ripa.
Por parte dos times é fundamental. Lá no Avaí... Hoje existe um carinho já desde a administração do Dr. Zunino, muito especial por figuras que foram importantes na história do clube. O Figueirense tenta agora, a duras penas, e realizou hoje não, essa semana, uma atividade destacando os atletas campeões estaduais de 94. Me parece, segundo informações que eu ouvi na rádio, que não foi um evento tão concorrido ou tão...
Não, foi um evento fechado só para 30 torcedores.
Pois é, eu achei, pô, fazer um evento fechado para 30 torcedores, um clube com 93 anos e com uma torcida tão grande na capital, é um contrassenso, né? Então, levando ídolos do passado, campeões de 94, 20 anos daquela conquista, o Barbosa, que era o camisa 9, que está sempre por aí, desfila na Colônia, eu acho, não sei nada.
Desfila na Colônia.
Enfim, e aí faz um evento para 30 torcedores, aí estão de sacanagem, né?
E
não
o pior...
Que esse marketing está fazendo lá, eu não sei que marketing é esse, eu devo ser muito ignorante nessa área de comunicação, porque, pelo amor de Deus, um clube com quase 100 anos faz um evento para homenagear ídolos e me escolhe 30 torcedores, é um absurdo. O Avaí faz diferente. E o Avaí faz muito bem. O Avaí faz muito bem essa menção aos seus ídolos do passado. Também, Rocha, a torcedores também tem um rememorial do atleta dentro da ressacada, tem a calçada da fama. Então isso é preciso reconhecer e com muito orgulho. Que existe sim... esse respeito pelo passado do clube. No Figueirense eles estão tentando agora, mas 30 torcedores?
Essa colocação que o Nicolas Stefanovic está fazendo é muito importante. E dizem os palestrantes, né, principalmente de autoajuda e para os empresários, o senhor acaba de dar uma informação que quebra paradigmas. Isso é interessante, porque não fica na mesmice. Nós temos em Florianópolis um vício muito grande. Eu não vou citar nomes aqui, que eu não quero brigar com ninguém, que eu não estou a fim de receber bolachada de ninguém. Mas nós vivemos aqui em Florianópolis que, infelizmente, se você olhar para a mídia, a televisão e o rádio, eles vão apontar dois, três, é sempre os mesmos. Se for falar um colunista social, é sempre aquele. Se for falar um cara, só vou citar um exemplo, torcedor do Figueirense, aponte o ídolo do Figueirense, ao Beneir, com todo respeito ao Beneir, mas não é só ao Beneir. Nós tivemos Procópio, nós tivemos grandes nomes, só para citar o Procópio, nós tivemos o Laudelino, tivemos grandes nomes dentro do Figueirense, como tivemos dentro do Avaí. Então o Avaí hoje, por exemplo, fala o nome de um grande ídolo, Adilceleno. Ninguém fala do Salzinho, ninguém fala do Niseta, ninguém fala do Adolfinho. Então é o seguinte, é muito chato isso. Se você quer entrar na história, para formatar a história no todo, entre. Senão não abra o livro, porque você vai cometer sacanagem e injustiça com as pessoas e com a história do clube. Por isso o Avaí está fazendo dessa forma, quebra o paradigma. Porque eu repito, qual é o ídolo dos grandes centroavantes do Figueirense? É Albeneiro e Barbosa. Esquece, o Rocha lembra, do Tião Marino, que fez o gol que levou o Figueirense para o Brasileiro grande. Em 73. Esquece grandes ídolos. Sim. Armando, que aquele tempo o Figueirense não dava, que foi um grande centroavante que o Figueirense teve também. Então é muito chato isso. Então tomara que o tempo passe e quando for para abrir o livro da história, que venha da primeira até a última página. Não, eles abrem o livro, a primeira página é só aquilo ali. O resto não existiu.
O Vomir, até para fazer um destaque no jogo de quarta-feira, o prometido era que o Figueirense iria estrear o uniforme, o terceiro uniforme, que é a alusão ao título de 94. A versão oficial, tá? Que o presidente, Wilfredo Brilling, depois eu vou contar a verdadeira, mas tem oficial. Ah, a oficial é de que o Figueirense achou que poderia, que o Criciúma poderia achar desrespeitoso o Figueirense estrear o uniforme de 94 em cima do, justamente do Criciúma, porque poderia ser uma afronta e incentivar o outro lado. Eu achava que até o certo seria estrear o uniforme de 94 contra o time que o Figueirense ganhou em 94, mas tudo bem. O presidente Wilfredo Brilinger deu essa informação. A versão oficial, a Pênalti não enviou o uniforme completo para o Figueirense. Enviou algumas peças, não enviou tudo o que era necessário para um jogo todo fardamento, que são 20 e poucos jogadores, mais duas, três camisas reserva, por causa de sujar, de exatamente, rasgar, enfim. Exatamente. E a Pênalti não teria enviado. Até porque, Nicolas, não sei se o ouvinte da Rádio L sabe, a Pênalti está saindo do futebol. A Pênalti, em 2015, não vai mais patrocinar times como São Paulo, Figueirense, o Vasco e o Ceará, se não me engano. Então a Pênalti já está fechando suas algumas fábricas e a Pênalti está saindo do futebol. A camisa ficou belíssima, eu achei fantástica. Mas teve esse problema de abastecimento, vamos dizer assim, da Pênalti com o Figueirense. Só que aí o presidente vira ao público dizer, ah, porque nós achamos que poderia ser uma forma de incentivar um adversário, um desrespeito, aí fica meio triste. Vamos falar a realidade, isso, né,
Pelo amor de Deus,
Agora tem
desrespeito.
Agora tem umas mudanças aí também, não dá para entender.
O Figueirense era o adversário ideal, porque foi o adversário que jogou.
O Figueirense vestia com a Umbro. De repente passou com a Fila. Não deu certo a Fila, passou para a Pênalti. Por que saiu da Umbro?
A Umbro tinha saído do futebol, Vomir.
Mas como é que está vestindo o Atlético?
Aqui não, tinha saído naquela época.
E retornou.
Eles têm uma fábrica em Saudades, não é?
Tem.
Tinha
aquele grupo, Vomir.
Faz um ano que saiu das, do
né, diz, uma coisa assim.
Exatamente, eu disse.
Então, mas a fábrica... Não, o Figueirense está na Pênalti.
Olha, ele fez um trocadilho que o Figueirense não saiu da
quem
Fila.
Quem é o atual campeão estadual, Cauê?
Ah, não, campeonato
quem
difícil.
Quem está na Série A?
Campeonato difícil também. É campeonato difícil, pega o time da rádio aqui, chegava em terceiro.
É, o Avaí ficou
chegava
bem,
em terceiro, oitavo. Campeonato difícil.
Avaí ficou em oitavo.
Ô, Valmir, só para registrar, em relação à Fila, que a gente tocou no assunto aqui de
fornecedor. O Avaí deve estar indo para Umbro ano que vem.
Eu não sei, eu só sei que eu tive já contato com o material da Fila, né? E é um material de muita qualidade, não sei o que os torcedores imaginam. Em relação à entrega, a gente não vê reclamações, né, nas redes sociais e pela cidade de falta de material, né? E me chamou a atenção também a agilidade com que a Fila produziu os novos uniformes havaianos sem o patrocínio da tão falada parceria com os chineses, né? No primeiro jogo, interrupção dessa parceria, eles trouxeram um slogan no meio da camisa chamando para visitar Santa Catarina, visite Santa Catarina. E já no jogo agora contra o Sampaio Correia, foi uma marca convidando para os torcedores serem sócios. Então, a agilidade com que esse material está sendo produzido...
Uma tela só, na real, né?
Entendeu?
Sim, sim.
Mas é uma tela
escolhi
só.
Escolhi bem qualidade.
Mas há pouco tempo atrás, uma tela só não era dado conta. Não era dado conta. Então, a gente tem que reconhecer que as coisas estão acontecendo. Sim. Não existe reclamação, né? A Pênalti, que é fornecedora de material esportivo para um dos grandes clubes de futebol brasileiro, um dos maiores, se não o maior campeão internacional do Brasil, que é o São Paulo, e que também fornece para o Figueirense, não consegue fazer o uniforme para comemorar 20 anos de um título? Então, alguma coisa está errada. E é a Pênalti. Hoje, a fila fornece para quem no Brasil? Acho, salvo que eu esteja um pouco equivocado, para o Avaí. O Botafogo já foi Fila, mas está com a Puma. Só para o Avaí. E está fazendo muito bem feito. A camisa comemorativa aos 91 anos, que eu acho que é um preço absurdo, R$170. É um preço altíssimo.
A do Figueirense é 179.
Outro absurdo. Entendeu?
Eu vou te dizer uma coisa.
Vou esperar o ano que vem que vai estar R$80.
É uma camisa belíssima.
E acho que o Avaí realmente tem que perseguir essa meta, porque o Avaí é um time que adquiriu uma aura de time clássico aqui em Santa Catarina. É um time diferenciado. Realmente, e tem que procurar realmente se firmar como time de grife. O Avaí precisa realmente investir nessa sua grife, porque é merecedor e só buscando esse lugar é que vai alcançar, viu, Nicolas? Nada vem por acaso e de graça.
Acho, Rocha, acho que muitas coisas...
Começar a falar também assim, dar uns elogios aí para ganhar uma camisa.
Não, Valmir. Não, mas é verdade.
Comprar um homem.
Camisa antiga ainda. Mas é bonita, mas é da Copa do Brasil.
Olha, a camisa do Avaí, a camisa do Avaí, essa camisa azul aqui, ela é toda azul. Essa camisa aqui é linda.
Essa é linda. É linda. Eu adoro essa camisa aí.
Agora só eu estou em dívida com o meu amigo Nicolas aqui, de uma camisa dessas novas aí do
Criciúma. Se paga que a parte do Nicolas já foi feita.
Mas só para registrar.
Não, pode ser uma antiga também, né, Nicolas?
Tu que sabe, não tem problema nenhum. Só para a gente finalizar aqui e passar para a análise do jogo contra o Sampaio Corrêa, que é difícil.
É, eu também queria
mas
falar
não faça
um
que eu fiz com o meu cunhado, que dei de presente uma camisa do Criciúma, não aguento. Vou visitar o meu cunhado. Só usa aquela camisa, até para dormir. Ah, não dá, né?
Mas não dá para imaginar. Fica feio no negócio.
Eu tenho uma,
né,
de 91 ainda, tu vê?
Mas camisa só para a gente finalizar, eu acho que a vinda da fila para o Avaí em 2014 foi um dos pontos positivos dessa atual administração. E eu também equiparo a outra grande virtude dessa atual administração, que foi a vinda também do Chico Lins, que ali dentro dos bastidores, dentro do vestiário, ele está dando conta do recado. Em relação ao jogo, todo mundo acompanhou, um jogo dificílimo. Sampaio Corrêa foi um dos times com mais futebol que eu vi jogando esse ano na Ressacada pela Série B. Um time muito rápido, aquele Pimentinha é um jogador que, se manter a regularidade esse ano, deve estar num time grande do eixo Rio-São Paulo. O segundo gol do Sampaio Corrêa foi um golaço. Eles envolveram completamente a defesa havaiana, que o Pablo não sabia para onde olhar, né? E mais uma vez ali, valeu a categoria do Marquinhos, que com um gol de falta e um terceiro gol já nos acréscimos de canhota, que não é a perna boa dele, deu a vitória ao clube e garantiu aí de forma provisória essa liderança na Série A. O jogo de hoje contra o Ceará às 9h30, ou melhor, 9h50, é um jogo dificílimo. O Ceará, se eu não me engano, aí vem de duas derrotas.
E uma cobrança muito grande no Ceará.
E uma cobrança muito grande. O técnico que está lá, que é o Sérgio, é um cara muito correto.
O Ceará empatou o último jogo com o Paraná 0-0.
Empatou?
Uhum.
Mas
em casa ou fora?
Fora de casa,
fora de casa, lá no Paraná.
Tá, enfim.
Ele vem em busca de uma recuperação junto à sua torcida, né?
E tem um grande técnico, tem um grande
e é o quinto colocado, né?
É o quinto colocado, continua na disputa e vai ser um jogo dificílimo para o Avaí.
Mas o Avaí vai de sangue doce, né?
Vai. A fase tá
cavalheiro,
boa, né?
A dúvida é o Marquinhos, né, Nicolas?
A dúvida é o Marquinhos, que sentiu a panturrilha. Ele viajou, mas a entrada dele ainda não é garantida. Eu acho que se ele tiver alguma coisinha ou incomodando, ele não deve jogar, porque nós estamos chegando na 24ª rodada, se não me engano, e nós temos muito campeonato pela frente.
E terça já tem jogo.
E perder o Marquinhos nessa altura do campeonato é muito ruim. Tem o Diego Jardel ali que está à disposição, que pode colaborar bastante. E a volta do Anderson Lopes. Agora, a dúvida é sobre quem será o parceiro do Anderson, ou o Roberto, ou o Paulo Sérgio, ou quem sabe, se o Marquinhos não jogar, jogam os três, o Paulo Sérgio um pouco mais recuado. Enfim, o Avaí vem muito bem. E a última do Avaí, que foi divulgada ontem, Rebalmir, pelo nosso amigo querido colunista Roberto Alves, a respeito da concretização da negociação de um terreno ali no sul da ilha do Avaí com o governo do estado, que depositaria, deve estar depositando aí para o Avaí algo em torno de 6 ou 7 milhões, né? O que sanaria o passivo de 2013, as dívidas desse ano com jogadores, com o administrativo, também com colaboradores, né, que desde 2003 aguardam aí alguns pagamentos. Isso deve estar acontecendo entre hoje e o início da próxima semana. Agora era um trâmite burocrático envolvendo o Banco do Brasil, Avaí, em relação a Cartório, enfim. Mas me parece que já surgiu um ruído, Valmir, e aí nós temos a função de fazer essa colocação, de que com a informação em primeira mão pelo jornalista Roberto Alves, e aí mérito para ele, mais uma vez, que tem boas fontes, que consegue as informações antes do que os outros, mas essa informação gerou uma certa como é que eu posso me expressar bem?
Intranquilidade? Ou...
Intranquilidade nesse processo, porque terceiros que acham que têm também direito sobre essa quantia, já estão se arvorando sobre o clube. Né? Ou seja, a quantia de X milhões, mas eu, um órgão do governo, algo parecido,
esse desconforto
também,
aí.
Também tenho direito nessa quantia. Alguma coisa nesse sentido, foi a informação que foi repipocada ontem, que terceiros estavam também interessados em fatias dessa quantia que havia sido acordada entre Avaí e governo do estado. Essa foi a informação que pipocou ontem, que foi graças a essa nota exclusiva do colunista Roberto Alves, que, como sempre, dá sempre as informações em primeira mão. A minha preocupação é que essas informações, Henrique, essas informações exclusivas, né, de dentro do grupo administrativo do clube, elas partem sempre do grupo administrativo do clube. Então, não existe sigilo para absolutamente nada.
É o fogo amigo, né?
Não existe sigilo para nada.
É igual no Figueirense, faziam reunião com duas pessoas e todo mundo sabia.
Exatamente. Está acontecendo. Vamos segurar para deixar concretizar, enfim, finalizar todo o processo de forma legal? Não, já vamos divulgar. Divulgou, parece que está dando uma tumultuada no processo. Espero que isso seja resolvido, que essa quantia entre para o Avaí e que o Avaí resolva todas as suas pendências financeiras. Que, olha, a expectativa é uma só. Se com o salário atrasado já está bom, imagina com o salário em dia. Então,
aí perde.
Ô, Valmir, queria abrir parênteses após essa palestra sobre a situação do Avaí. Para destacar a Chapecoense, Valmir. A Chapecoense fez um jogo fantástico ontem lá no Itaquerão. Era para ter vencido o jogo se tivesse um pouquinho mais de sorte ou tranquilidade na hora da finalização. O Corinthians, no primeiro tempo, veio para cima da Chapecoense. A Chapecoense soube se segurar, Valmir. E tomou um gol daqueles gols que o jovem Malcolm fez, né?
E é um belo jogador, hein?
Uma novidade do Corinthians. Um daqueles gols assim, de quem tem estrela no futebol, né? E, mesmo assim, a Chapecoense não se abateu. O técnico Jorginho, ele... fazendo uma modificação nas titularidades, né, dentro do Scratch, dentro do time, ele conseguiu transformar a Chapecoense num time ofensivo, procurando sempre um resultado na partida. E as substituições com o retorno dos ex-titulares, como o Zezinho, como o Dedé, criaram uma situação melhor ainda no segundo tempo. A Chapecoense no segundo tempo só deu Chapecoense, o Corinthians, um time gigante, procurando cavar falta, procurando causar o cartão amarelo do adversário. Aliás, aqueles atacantes do Corinthians, o Lodeiro, Romero e o Guerreiro.
Até rima.
Eles são muito catimbeiros. E a Chapecoense realmente merecia vencer lá. E, olha, colocou uma pulga atrás da orelha para quem achava que o futebol catarinense era um futebol fácil de ser batido. E, na verdade, não é. Santa Catarina está mostrando a sua qualidade no futebol, tanto dentro de campo como fora de campo. Os nossos times... são dos mais bem organizados no Brasil e a Chapecoense é um exemplo disso. E foi tudo bem com esse um pontinho aí, olha, veio bem. E outro detalhe, hein? O Criciúma realmente se configurou como o grande rival do Palmeiras, o Palmeiras que tenha que se cuide. Na minha opinião, o Criciúma é o grande rival do Palmeiras. Tem o Botafogo ali também, mas... Criciúma e Botafogo agora amanhã à noite, neste sábado, inclusive com ingressos promocionais a R$ 30 para sócios, né?
É, casa cheia casa e cheia. Vitória do Criciúma. Não, não tem outra.
Me dá até vontade de pegar a rodovia. Se não fosse a ponte de Laguna. Se a ponte de Laguna já estivesse prontinha, Valmir, eu iria assistir esse jogo em Criciúma neste sábado à noite, 21h no Majestoso.
Perfeito. Vamos ao intervalo, voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.